Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O novo presidente da União Africana, Paul Kagame, apresentou na recente cimeira de chefes de Estado e de Governo em Addis Abeba uma proposta de reforma da organização. Aprovada, a reforma começa a ser implementada. Este é o tema da Agenda Africana de hoje. Na Voz da América, eu sou Álvaro Lúcio Alandrade. No passado, houve várias tentativas de reformar a União Africana, mas falharam, porque não estavam reunidas as condições para a implementação das medidas. Vários estudos fizeram recomendações válidas, se transformaram em matéria-prima para o novo arranque que se espera da União Africana. Agora, a proposta de Paul Kagame recorre aos diagnósticos e recomendações anteriores. Uma comissão de especialistas do continente acompanha Paul Kagame a implementar as propostas aprovadas em Addis Abeba. Cristina Duarte, ex-ministra das Finanças de Cabo Verde e consultora internacional, integra a comissão. Falei com ela sobre a reforma, as propostas que irão ser agora implementadas. Comecei por lhe perguntar sobre os pilares em que se assenta a proposta do presidente da União Africana.
O primeiro pilar. A União Africana, em termos de objetivos de intervenção, é uma organização dispersa. Há quem diga que faz de A a Z. Então, a primeira proposta é que a organização, que a União Africana, seja uma organização focalizada em quatro objetivos estratégicos. Passaria a dizer. Primeiro, portanto, assuntos políticos. Segundo, paz e segurança. Terceiro, integração e desenvolvimento. E quarto, transformar naquilo que se diz em inglês a Global Voice para a África, nomeadamente na área internacional. Para que, de facto, a posição africana seja colocada como uma única voz e a gente e os africanos e a África possam, de facto, começar a reclamar o papel que merece como um global player. Portanto, o primeiro pilar é focalizar a organização nestes quatro objetivos estratégicos. O segundo pilar tem a ver com a eficiência operacional. Vou dar só um indicador. Há 1.500 decisões tomadas pelos chefes de Estado que não se sabe o que aconteceu. Foram implementadas, não foram implementadas, em que contexto, etc, etc. Portanto, isto é a ponta do iceberg. Todo mundo está a ponta oficina, padece de um déficit de eficiência operacional. E esse déficit de eficiência operacional resulta de uma estrutura orgânica pesada, com muitas direções, muitos departamentos, e, consequentemente, muitas sobreposições e ruídos organizacionais. Portanto, o segundo pilar, portanto, é essa eficiência operacional. O terceiro tem a ver com a sustentabilidade financeira. Daí a aprovação pelos chefes de Estado da tal, do tal imposto aduaneiro de
0,2%.
Não é? Exatamente, Álvaro. E este, digamos, até agora é o nosso sinal de que as reformas, de que desta vez vai acontecer. Desta vez há liderança por parte dos chefes de Estado e desta vez há compreensão por parte dos chefes de Estado. Por que é que eu digo isso? Uma decisão que foi tomada o ano passado, já temos 21 ou 22 países que subscreveram a decisão e já temos 12 países que já estão a aplicar o imposto aduaneiro. Né? Por outro lado, no que diz respeito à sustentabilidade financeira, há outro indicador bastante positivo de que, de facto, desta vez estamos esperando um cenário de liderança e apropriação diferentes dos anteriores, que tem a ver com o fundo de paz e de segurança. Pela primeira vez, o nível de capitalização por parte dos países africanos em relação ao Fundo de Paz e de Segurança atingiu um nível nunca atingido até à data. Portanto, há esses indicadores positivos. O terceiro, aliás, o quarto pilar das reformas tem a ver com a zona de complementaridade que deve existir entre a União Africana e as Comissões Económicas Regionais, portanto, SADEF, CDAO, etc., e as sinergias. Isso decorre do primeiro pilar, que é a União Africana focalizar nos quatro objetivos estratégicos, não é?
Uhum.
Dando ou deixando uma maior margem de intervenção no campo económico, no campo da convergência normativa, no campo da integração económica às comissões económicas regionais.
A grande questão que se coloca muitas vezes é como implementar isto, considerando às vezes a ineficiência das instituições nacionais, regionais e, nesse caso, do continente. O que é que vai levar a essa mudança de comportamento dos líderes e dos gestores para que, de facto, agora seja possível reunir tudo isto e haja um novo caminho, mesmo com essa liderança de mudança forte?
Olha, eu costumo dizer que todas as crises têm um lado positivo.
Uhum.
O que está a acontecer com a União Africana é só mais um exemplo.
É verdade. Uhum.
A União Africana, em 2015-2016, enfrentou uma situação financeira crítica. Como sabe, a União Africana é uma organização muito dependente do financiamento de parceiros internacionais. Há a decisão de Joanesburgo, a seguir à decisão de Joanesburgo, que é de financiar 100% das despesas correntes, não é? E 75% do programa. Esta decisão, como é evidente, é uma grande decisão. Mas era preciso identificar o como. É o que acontece na Cimeira de Kigali. A Cimeira de Joanesburgo toma uma decisão mais de natureza estratégica ou política. Os países africanos têm que financiar 100% das despesas correntes e 75% do programa. A Cimeira de Kigali diz muito bem, se há vontade política para que isto aconteça, então nós temos que ser coerentes com esta decisão de Joanesburgo. Vamos agora decidir aqui em Kigali o como fazer. E é neste como fazer, ou é neste decidir do como fazer que surgem, ou que surge os 0,2%. E o facto de 20 países serem ratificados e 12 já estarem a aplicar é um sinal extremamente, portanto, extremamente positivo. Desta Cimeira, portanto, de 2018, a que findou a semana, esta semana, aliás, uhum, findou esta semana, como é evidente, Álvaro, não há processos de mudança sem resistências. Não há.
Uhum.
Seria uma utopia. Como é normal, este processo de mudança, este processo de reforma da União Africana, está enfrentando resistências. Mas o chefe de Estado, e particularmente o presidente Kofi Annan, disse desde o início, isto é um processo que tem que ser extremamente flexível, dialogante e aberto. Porque, como é evidente, a razão não está só de um lado. Não está. Então, é isto que... Portanto, este processo tem sido conduzido com um nível elevado de flexibilidade e de diálogo, permitindo ou criando o espaço necessário para que, de facto, as resistências sejam devidamente esclarecidas, mas, acima de tudo, mobilizadas. E é o que está a acontecer. Então, nós fomos, portanto, fomos para esta cimeira e o resultado desta cimeira prova que, de facto, isto é um processo flexível e dialogante. O relatório foi aprovado, não é? O relatório que o Presidente Kofi Annan foi aprovado pelos chefes de Estado, tendo em conta, digamos, as posições mais críticas. Mas aqui, basicamente, a decisão é vamos continuar a dialogar, vamos continuar a conversar, porque o mais importante, o que é que, pela primeira vez, todos os chefes de Estado concordam que não se pode adiar mais a recentragem estratégica da União Africana. Caso contrário, a África perde a grande oportunidade de se transformar num global player.
Uhum.
E todo mundo está consciente disso. Todo mundo, portanto, está consciente disso.
Esta reforma, precisamente, é da organização em si. Feita a reforma, ou caminhando a reforma, quais são, na sua ótica, os principais impactos que poderão os cidadãos africanos dos 54 países começar a sentir? Que medidas no futuro, não muito longínquo, os cidadãos vão sentir no seu dia-a-dia que podem decorrer desta reforma que está a ser feita agora a nível da Organização Continental?
Várias.
Uhum.
Várias, óbvio. Acho que pela primeira vez esta reforma tem um norte magnético, que é tornar útil e tornar credível a União Africana para as sociedades africanas. Há essa preocupação, não é?
Uhum.
O slogan é enough is enough. Ou seja, é isso o norte magnético dessa reforma. É transformar a União Africana, finalmente, numa organização útil e que sirva às sociedades africanas. Eu começaria com o primeiro exemplo. A questão da paz e segurança. Não é? Ao capitalizarmos com os nossos próprios esforços fundo de paz e segurança, essa reforma vai permitir que a União Africana tenha recursos para intervir mais na prevenção, não é? Em termos de paz e segurança, mais na prevenção, reduzindo o nível de conflitualidade a nível do continente e beneficiando diretamente as populações. Portanto, isso seria, eu diria, um primeiro resultado que iria impactar as sociedades africanas resultante deste processo de reforma.
Uhum.
O segundo resultado, como é evidente, está claro para todos que a integração económica é via. Temos que ter mercados mais amplos para ganhar escala, não é? E permitir que se inicie um processo de industrialização verde e sustentável em África para absorver a força de trabalho de jovens, os milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho a nível do continente africano e pararmos de uma vez por todas com as migrações a nível do Mediterrâneo. Porque se de facto a Europa não os quer receber, nós africanos também não queremos que eles partam. Nós africanos queremos que os africanos fiquem em África, que criem mais valias para o continente africano. Olha, mas a integração económica só ocorre se entre os 54, 56 países africanos houver integração política. O que é isso de integração política? É consciência por parte dos líderes africanos que tem que haver cumplicidade política nas tomadas de posições estratégicas a nível da arena mundial. Não é? E acho que a crise internacional de 2008 abriu, nos últimos 100 anos, nos últimos 150 anos, a grande oportunidade para o continente africano transformar, como eu mencionei há bocado, neste global player. E, portanto, a União Africana, ao trabalhar integração política, o que significa trabalhar a vontade política para a integração económica. A integração económica, ao ser assumida como uma prioridade pelas comissões económicas regionais, vai colocar benefícios sobre a mesa, muito concretos para as sociedades africanas. Porque vai permitir maiores mercados, aumento de escala, vamos poder retrabalhar as cadeias de valor e numa posição em média que neste momento estamos de 20%, vamos poder caminhar e conquistar etapas crescentes ao longo das cadeias de valor e absorver, portanto, a força de trabalho de jovens e africanos. Isso, penso, vai ser um resultado muito concreto. Para que tudo isto aconteça, e só tem dois exemplos, a sustentabilidade financeira é a prioridade das políticas. Temos que financiar a nossa organização, primeiro, para que deixe de ser um soft power de interferência de terceiros, segundo, para que se transforme numa organização útil que sirva objetivos dos países africanos e façam que a África agarre esta oportunidade e não a perca o nosso.
Pois é, a conversa com Cristina Duarte, ex-ministra das Finanças de Cabo Verde e consultora internacional, que integra a comissão que assessora o presidente do Ruanda e da União Africana na implementação da reforma da Organização Continental. Sou Álvaro Gerardo Andrade. Até a próxima quarta-feira. Thank you.